Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Odocast. Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário Odo do Trek Brasilis, e hoje nós vamos falar sobre o sétimo episódio da série Star Trek Discovery, Magic to Make the Senate Man Go Mad. Como sempre, teremos muitos spoilers do episódio, então se você ainda não assistiu todos os episódios de Discovery, os sete primeiros episódios, para de ouvir, vai lá, assiste, depois volta aqui para ouvir meus comentários. O sétimo episódio de Discovery é um episódio mais complicado. Ele tem pontos muito bons e ele tem pontos muito ruins. O que faz que, no geral, a minha avaliação do episódio seja do pior episódio da temporada até agora. Não quer dizer que seja um desastre completo. Como eu disse, ele tem coisas muito legais no episódio. Mas ele destoa da qualidade que a gente estava tendo até aqui. Vamos ver ponto a ponto. Vamos começar com as coisas boas. Primeiro, é muito legal a gente ter um episódio assim, divertido. Eu não diria engraçado, eu não achei que foi um episódio engraçado, mas foi um episódio mais leve, mais divertido, menos dark, vamos colocar assim, no meio de uma série que está focada numa guerra com os Klingons, com algumas questões de moralidade, de ética que já foram apresentadas, então é interessante quebrar um pouco o ritmo. Então, isso funciona muito bem. Eu falo para vocês que, enquanto eu assistia o episódio, foi o episódio que mais me divertiu, que mais me entreteve. Foi o episódio que, enquanto eu assistia, menos me incomodou. Segundo, um episódio focado a desenvolvimento de personagem. A história toda do loop temporal foi focada para quê? Em contar a história da Michael e os seus problemas de socialização. E a gente vê uma evolução dela, apesar dela, na visão dela, não teve loop nenhum. Né? O único que sabe que ocorreram os loops, realmente, que vivenciou isso, que guardou as memórias, foi o Stamets. Mas ela teve conhecimento das coisas que aconteceram nos loops anteriores, e isso faz com que ela pense sobre si mesma e repense suas atitudes. Então, a personagem não é a mesma do início, o que é algo bom. Houve uma evolução da personagem, houve um desenvolvimento da personagem. Isso é algo que faz um bom drama. Né? Ela não está no mesmo lugar que ela estava no início do episódio. E isso é muito legal. Ainda que o foco seja principalmente na relação romântica dela com o Tyler, ou a inexperiência romântica dela. Eu tenho alguns amigos que assistiram o episódio e acharam que era mais fraco porque o foco é uma versão teen de relacionamentos, o que não deixa de ser. Eu já falei isso aqui outras vezes. Emocionalmente falando, a Michael é uma adolescente, ela está aprendendo a lidar com as emoções dela. Ela passou muito tempo reprimindo essas emoções ou achando que não pode dar vazão a elas. Então, agora ela está se liberando, ela está tentando ser mais humana. Então, para ela é uma questão de adolescência mesmo. É a questão de primeiro beijo, primeiro amor, numa pessoa mais velha. Então, faz sentido pro que foi mostrado da personagem até agora. Interessante também que a gente teve um hint disso no episódio, no final do episódio passado, né, da relação dela com o Tyler. E há uma química interessante entre os dois. Assim, é um casal interessante de acompanhar. A atuação dos atores está muito legal nesse sentido, deu liga. A Michael como a socialmente desajustada e que não sabe o que fazer, e o Tyler como alguém que é mais maduro, mais experiente, mas que ao mesmo tempo entende bem a posição em que está a Michael e respeita isso. Acho que o que o Tyler mais fala para Michael no episódio é eu sei. Então isso dá uma dinâmica interessante, e meio que ele inclusive não está indo muito para cima por respeitar essa dificuldade que a Michael está tendo de lidar com a situação. Então, isso é interessante. O que nos leva a uma outra pergunta, né? E eu vou voltar num ponto que eu já falei em podcasts anteriores. Uma das teorias dos fãs é de que o Tyler, na verdade, é o Vok, que foi modificado cirurgicamente, e tá lá, foi plantado na Discovery como um espião. Vamos supor que isso seja o fato. Nitidamente vai ocorrer um relacionamento amoroso entre a Michael e o Tyler. E quando o Tyler se descobrir Vok? A primeira pergunta é... aparentemente não é o Vok fingindo ser o Tyler. Aparentemente teve um trabalho mental, de programação mental no Tyler, para ele se achar humano, ele não se achar Klingon. Então... quando ele se descobrir Vok, a personalidade e a memória do Tyler desaparece? Ou ele retém todas essas memórias, essas experiências? Então isso vai criar um conflito entre os dois muito interessante se isso se mostrar verdade. Eu ainda tenho um pouquinho de dúvida, tenho quase certeza por conta do... eu já falei disso antes, né, dos 7 meses que ele ficou na nave com a Lirel, sendo que a Lirel estava fora com o Vok. Mas se for, eu acho que mais do que os problemas que isso possa causar para a Discovery no avançar da guerra, eu acho que isso vai ser mais interessante de ver, primeiro, como é que fica a relação dele com a Michael. Se ele realmente, assim, a personalidade do Vok reflora e ele vai ser uma pessoa completamente diferente, ou se ele retém essas lembranças e como isso afeta a relação dele com a Michael. E ao mesmo tempo, aquilo que eu já falei antes, se ele for um Klingon disfarçado e ele era um leal seguidor do T'Kuvma, ou seja, tem que permanecer Klingon, seria muito interessante ver se ele ficaria dividido entre voltar a ser totalmente Klingon ou aceitar ser humano. E não duvido que ele não tenha um papel importante na conclusão da guerra. Então, assim, eu tô começando a querer que ele seja realmente o Vok, porque isso leva a uns desenvolvimentos narrativos bem interessantes para a série, para o decorrer da série. Porque vamos lá, olha tudo que eu falei. Agora vamos pensar, se o Tyler não for o Vok, ele é só mais um personagem, um chefe de segurança, e o máximo que a gente vai se preocupar é se ele vai ficar ou não com a Michael, ou se ele não vai morrer em alguma missão sendo chefe de segurança. Então... eu tô começando a torcer para ele ser o Vok realmente, porque isso levanta perguntas muito interessantes para serem respondidas mais adiante na série. Vamos ver. Vamos lembrar que esse é o 7º episódio. No próximo domingo, na segunda aqui no Brasil, né, nós teremos o 8º episódio. Implica dizer que a gente está no meio da série. A gente está... não parece, né? Parece que foi ontem que a série estreou, mas lá se foi metade da primeira temporada. Então acho que a partir de agora a gente vai começar a ter mais respostas do que perguntas sendo levantadas. Outro ponto que eu gostei foi a caracterização do Stamets. O Stamets doidão de cogumelos. No episódio anterior e na primeira cena desse episódio com ele, que é quando a Michael esbarra com ele no corredor, a gente vê um cara muito mais loucão. Assim, é completamente diferente do cara sério ranzinza que a gente tinha visto nos primeiros episódios. Mas a partir do primeiro loop que a gente vê, do segundo loop, na verdade, que a gente vê que é um cara completamente diferente, mas ele não é loucão. Ele tem uma personalidade diferente, mas é uma personalidade com a qual a gente consegue interagir, se interessar. E eu gostei muito da caracterização do Stamets nesse episódio. Então, não sabemos se ele vai continuar mudando em função do seu uso lá no motor de esporos, mas se a mudança foi daquele Stamets que a gente viu nos primeiros episódios para esse Stamets que a gente está vendo agora, Acho interessante, vai ficar um personagem muito legal de acompanhar. Então, gostei bastante dessa caracterização dele. Achei bem legal. E no, pra finalizar a parte boa, é interessante como eles executaram esse episódio. Existem muitas histórias já filmadas, já gravadas, de loops temporais. A começar com a nova geração, com o episódio Cause and Effect. E qual que é o grande dilema de se fazer um episódio ou um filme, como o Feitiço do Tempo, por exemplo, com loops temporais? É não ficar repetitivo demais, não ficar cansativo. Você começa a ter sempre as mesmas cenas acontecendo sempre do mesmo jeito, fica chato pro espectador. Se vocês olharem, tem muito pouca repetição exatamente igual do comportamento dos personagens. Então, ficou um episódio que não é nem um pouco cansativo por causa disso. A maneira como eles escreveram ou filmaram, para não ficar sempre 15 mil repetições da mesma coisa. Então, isso também ajudou bastante o episódio. Então, essas são as coisas que eu gostei. Infelizmente, não são só coisas boas que tem no episódio. Vamos lá para as partes que me incomodaram. Primeiro de tudo, sétimo episódio de uma série nova de jornada, e eles trazem já um clichê da ficção científica para executar. Então, isso já não gostei. De novo episódio de loop temporal, não tem nada diferente para eles fazerem? Claro, isso acaba sendo um pouco amenizado pelo foco no desenvolvimento da Michael que eles deram, mas será que não haviam outras formas de fazer isso? Será que tem que ter um loop temporal em que ela deu o primeiro beijo no Tyler e depois esse loop deixou de existir? Então esse beijo não existiu, ainda que o Stamets conte para eles? Será que não tinha uma forma melhor para fazer isso? Ou será que é só aquele clichê de isso aconteceu nesse loop para a gente mostrar isso para os fãs e depois não vai ter oportunidade disso acontecer de novo? Não sabemos o que vai acontecer agora. Como eu disse, a gente está chegando na metade da temporada. Então, daqui para frente, as coisas devem caminhar para a resolução do arco. E pode ser que eles não tenham oportunidade de ter nenhuma relação. E aí é meio que assim do tipo, vocês não vão ter isso, então vamos mostrar aqui como teria sido. Então, sabe, acho que não precisava. Jornada tá fora do ar há 12 anos, eles criaram uma série nova, com uma pegada nova, com uma estrutura narrativa nova. Não precisava ficar reciclando clichê. Meu outro problema com isso. E aí eu tenho que ser coerente com tudo que eu falei até agora nos Odocasts. Do contrário, eu vou estar sendo hipócrita. Eu não tenho problema com o episódio ser um standalone, ou seja, um episódio que é uma história fechada em si. Mas, se a proposta era ser serialização, alguma coisa nesse episódio tinha que contribuir para o arco geral. E não tem nada no episódio contribuindo para o arco geral. A gente não tem lá nenhuma... nada do que acontece no episódio implica no arco geral da temporada da Guerra com os Klingons. Então isso me incomodou também. Ok. Perdemos aqui um episódio. Perdemos não, né? Porque como eu disse, quando eu assisti me diverti bastante. Mas passamos um episódio. E o que avançou para conclusão da guerra ou para relação com os Klingons ficar mais próxima com o que a gente viu na série clássica? Nada. Mas tem que ser tão serializado assim? Não precisa, mas de alguma forma ele tem que contribuir para o arco geral. Eu vou dar um exemplo. No final do episódio passado, a gente teve a Almirante sendo sequestrada pelos Klingons. Naquela reunião que era, na verdade, uma emboscada. O Lorca falando que não vai fazer nada para resgatá-la enquanto a frota não se posicionar a respeito. O que causa uma estranheza no Saru, que esse não é o comportamento padrão do Lorca. de ficar guardando uma posição da frota. Isso é algo importante, certo? Aí o ponto é, quanto tempo se passou do último episódio para esse? Se foi pouco tempo, um dia, dois dias, cinco dias, uma semana, o rapto da capitã ainda estaria na cabeça de alguns personagens. O Saru, por exemplo. Os personagens ou os tripulantes estariam ainda meio que conversando entre si sobre isso. Um exemplo. Quando o Tyler faz o discurso na festa sobre aqueles que foram perdidos nessa batalha, ele teria mencionado a almirante. E não há menção nisso. Então, se fosse há pouco tempo, deveria ter alguma menção. Se foi há muito tempo, aí fica a pergunta. Se já passou, por exemplo, outros 6 meses, como já houve esse lapso de tempo entre episódios na série. A frota não fez nada, largou a almirante lá com os Klingons. Então, é o tipo de coisa que poderia ser uma fala, um comentário. O discurso do Tyler podia ter incluído isso sem você perder tempo de tela, sem você desvirtuar a proposta do episódio. Então, eu acho que foi uma falha ali. No grupo do Trek Brasilis houve um comentário de que inicialmente a série teria 13 episódios e posteriormente a CBS pediu 15. Que aí provavelmente esse episódio foi um que entrou a mais, por isso que ele acaba ficando meio solto ali com relação ao arco. E aí eu penso também que o piloto era para ser um episódio e eles decidiram dividir em dois. Porque se você olhar a duração dos dois primeiros episódios, você conseguiria exibir tranquilamente na CBS como um piloto de 2 horas. Então acho que é por isso inclusive que o segundo episódio é tão curto, ele só tem 38 minutos. Então acho que ali eles cortaram para um virar dois e incluíram esse episódio do Mud. Mas ainda acho que é uma falha. Alguma coisinha poderia ajudar no arco geral da temporada se a proposta é serialização. Se em outros momentos eu defendi a série em termos da serialização, eu não posso agora falar, ok, mas agora isso não é importante. Eu estaria sendo hipócrita. Então vamos manter o critério de avaliação do episódio. Esse episódio faz uso de um recurso que em dramaturgia é chamado de MacGuffin. Não sei se vocês já ouviram falar do MacGuffin, que não é o MacGyver. Aqui vou ler para vocês a definição da Wikipedia. Na ficção, MacGuffin é um dispositivo de enredo na forma de algum objetivo, objeto desejado ou outro motivador que o protagonista persegue, muitas vezes com pouca ou nenhuma explicação narrativa. A especificidade de um MacGuffin normalmente é sem importância para a trama geral. Qual é o nosso MacGuffin nesse episódio? A baleia espacial. A baleia espacial tem uma única função nesse episódio. Permitir que o Mud entre na nave de uma forma que nada que o Stamets depois sugerisse fazer, o Stamets tendo consciência disso, impedisse o Mud de entrar na nave. Então a baleia é um animal da lista de espécies em perigo, está em extinção, porque como um panda, ela está mais preocupada em comer do que em se reproduzir. E o Lorca tem obrigação de trazer a baleia para dentro da nave. E aí não interessa se a Michael e o Tyler falam, recomendamos que não tragam a nave, se o Stamets fala alguma coisa, a nave não é a baleia. Porque o Lorca tem obrigação de fazer isso. Então ele é uma MacGuffin nesse sentido. Ele só serve para colocar o Mud dentro da nave. Tanto é uma MacGuffin que isso leva a um problema no final do episódio. Vamos pro final do episódio. Muitas das análises focaram em bom, o Mud teve acesso, ele sabe como a Discovery funciona, ele já estava pronto para vender isso para os Klingons. E vamos deixar o Mud ir embora? Com a esposa dele e o sogro? Então vamos deixar solto um cara trambiqueiro, tá certo? Sádico, isso ficou claro na quantidade de vezes que ele mata o Lorca. Vamos deixar solto? Você tem certeza que ele não vai dar um jeito de sair e tentar vender isso para os Klingons? E vamos supor que os Klingons o libertaram justamente para ele ir atrás do Lorca e tentar roubar esse segredo. O Mud não aparece de novo. Os Klingons não vão atrás do Mud? Não vão tentar matá-lo? Então, assim, os argumentos que eu vi contra esse, contra o final de deixar solto tem relação a isso. Vamos deixar solto um cara que roubou os segredos aqui da nave. Tem um problema pior, na minha opinião, porque fere a lógica do próprio episódio. E aí tem a ver com o MacGuffin. Por isso que eu trouxe o MacGuffin à toa. À toa não, à tona. O Lorca tinha obrigação, querendo ou não, de trazer a baleia para dentro da nave. Do contrário, ele seria sujeito a, estaria sujeito a uma corte marcial. O Mud causou dano a essa criatura colocando uma nave, uma pequena nave, dentro dela. Deixa eu ver, o capitão, se não pegar a baleia, pode sofrer corte marcial, mas o Mud, que colocou em risco, não acontece nada? Você não tem que fazer nada com ele? Então, por que isso? Porque a única função da baleia era trazer o Mud para dentro da nave. E feito isso, ela não tem absolutamente função mais nenhuma na história. O que para mim é uma falha. O que eu entendo é que há uma insinuação aí no episódio de que a gente não vai mais ver o Mud, pelo menos não essa temporada. Então eles tentaram já deixar o Mud numa situação mais próxima ao Mud que a gente conheceu na série clássica. Mas eu ainda acho que não haveria problema. A gente está 10 anos antes da clássica, ou mais ou menos 9 agora, talvez. Não teria problema o Mud ser preso, ele cumprir pena, sei lá, 5 anos, e depois é solto, e aí é o Mud que a gente conheceu na série clássica. Eu acho uma falha na lógica do episódio. Se a baleia é tão importante que o Lorca pode pegar uma corte marcial, o que o Mud fez com ela deveria ser um crime também. E ele não deveria ser deixado solto. E o fato do Lorca permitir que ele vá embora poderia causar um problema pro Lorca dentro da lógica do episódio. Então isso é, eu não diria que é um furo do roteiro, mas é uma traição do roteiro. Por isso que eu chamei a baleia de MacGuffin. Se a baleia tivesse papel na resolução da trama, não seria um MacGuffin. Então isso também me incomodou. Se o Mud tivesse entrado na nave de qualquer outro meio que não fosse esta lógica da baleia, teria me incomodado muito menos ele ir embora com a Estela e o sogro no final do episódio. Então, isso me incomodou bastante. Talvez seja o ponto que mais me incomodou aí no episódio. Outra coisa. O loop era de 30 minutos. Então eles tinham 30 minutos apenas para parar o Mud. Nestes 30 minutos, na verdade um pouco mais, né? Porque o Mud encerra o loop, eles conseguiram contactar a Estela, descobrir quem era, descobrir onde estava, contatá-la, e convenientemente ela estava bem perto para chegar rapidamente e resgatar o Mud. Pelo que o episódio mostra, eles não fizeram nenhum salto para ir lá mais próximo dela. Então, também estava convenientemente próxima. Estava convenientemente perto da Discovery. O que não faz sentido. O Mud estava preso antes com os Klingons. Ela não deveria ter ideia de como localizar o Mud. Não era para estar perto assim. Então, mais um furinho aí no roteiro. Outro ponto que me incomoda. Ok, o Mud fez pelo menos 52 loops, 56, pode ter sido muito mais, porque vamos lá, dele entrar na nave a ele conseguir matar o Lorca, ele fala que matou o Lorca 50 e poucas vezes, Até ele descobrir como fazer isso, foram várias tentativas. Então ele tentou isso centenas de vezes. O que me incomoda? O Mudge anda livremente pela nave. E não é uma questão de... bloqueou o computador. Ele vai lá e aprende a hackear. Aparentemente ele é bom nisso. O episódio fala isso. Mas ele está andando pela nave e ninguém repara? Se fosse a Enterprise da clássica, se fosse a Enterprise da nova geração, se fosse a estação Deep Space Nine, isso faz sentido. Muita gente na nave, eram 400 e tantos tripulantes, sempre em missões. Então apareceu um ser diferente andando ali, talvez não despertasse suspeita, porque vira e mexe tinha gente ali. A Enterprise já foi usada inclusive para transportar pessoas de um lado para outro. A Discovery é diferente. A Discovery é uma nave secreta que está numa missão secreta. Tem uma tripulação pequena, são acho que 160 pessoas, se não me engano, que falaram em episódios anteriores. E é para ser um grupo muito fechado, não é para ter grandes variações em quem está andando lá dentro. Aí aparece um cara estranho e ninguém repara. É o único cara na nave inteira que não usa roupa civil ou uniforme da frota. E aí, ninguém, não chamou a atenção de ninguém? A gente vê cenas nos loops do Mudge andando pelos corredores, passando por tripulantes, e ninguém tá nem aí, ninguém olha para ele. Então, isso para mim também foi um pouco de forçação de barra. Assim, foi muito fácil o sucesso do Mudge. Ainda que ele tenha tentado 500 vezes para conseguir ele andar livremente pela nave, ficou forçado. Então, esses são os problemas que eu tive com o episódio. O que eu diria? Em termos de diversão, eu dou nota máxima para esse episódio. Na escala do Trek Brasilis de 0 a 4, eu daria nota 4. Foi um episódio que realmente me divertiu enquanto eu assistia. Foi um episódio que realmente me prendeu enquanto eu assistia. O problema é quando você começa a pensar no episódio, ele desmorona. Então, pro roteiro e para as decisões de execução, eu dou um 0. Então, é um episódio nota 2. Não é um desastre completo, mas está abaixo do que, na minha opinião, no quadro geral, está abaixo do que a gente viu antes na temporada. Particularmente, para mim, um roteiro que peca as regras que ele próprio criou, só para justificar o Mudge ser o Mudge que a gente viu na série clássica, para mim não justifica. Assim, para mim é um erro grave. Então, um episódio nota 2, não é um desastre, é um episódio que diverte. Mas vai ser um episódio esquecível. A contribuição dele para o arco geral é nenhuma. No máximo, a contribuição dele para o desenvolvimento da Maiko. E aí eu estava esquecendo de falar um ponto importante, que eu fiquei em dúvida se eu falava nos pontos positivos ou negativos, porque tem a ver com a Maiko, que eu tinha listado como algo positivo, a gente vê a evolução dela. Mas uma coisinha que não faz muito sentido. Eu entendo ela nunca ter se apaixonado. Isso pra mim não é problema. Ela cresceu em Vulcano. Em Vulcano as coisas não são assim. Ela foi ensinada a reprimir seus sentimentos, a ser mais lógica. Ainda que obviamente ela não chegue nem perto de um Vulcano ou de um meio Vulcano, como o Spock nesse quesito. E mesmo quando ela estava na Shinzu, o que eu entendo, qual seria a lógica, é que a gente vê realmente os dois momentos dela na Shenzhou, né? A gente viu um flashback do momento que ela chegou na Shenzhou e a gente viu ela na última missão da Shenzhou. E a gente vê que são duas pessoas diferentes. Quando ela chegou na Shenzhou, ela era praticamente uma vulcana. Ela era fria, distante, séria. No final, ela já era bem mais humana. Ainda que a postura dela, os trejeitos, lembrassem vulcanos. Então, dá para entender, mesmo o período de 7 anos que ela passou na Shenzhou, ela ainda não tinha se liberado para esse tipo de situação. ela ainda não tinha se liberado para se envolver com alguém ou se interessar por alguém. Isso eu entendo. Qual que é o meu problema? Quando ela tem uma conversa com o Tyler sobre isso, ela é questionada, ou o Tyler ou o Stamets, agora não me lembro. Ela é questionada sobre o período que ela ficou na Shinzu, e a resposta dela é, ou o que ela fala é, que a posição que ela tinha na Shinzu limitava esse tipo de relação. O que leva a uma pergunta interessante. A Michael nunca frequentou a Academia da Frota. Ela estudou em Vulcano. E quando ela vai para Shinzu, o que o episódio pelo menos demonstra, e praticamente o episódio da semana passada, o Let, demonstra, é que ela tinha acabado de concluir os estudos. Esse episódio, agora o sétimo, insinua então de que ela já entrou na Shinzu como primeiro oficial? Isso não faz nenhum sentido. E o meu problema não é nem tanto ela não ter frequentado a Academia da Frota. Ela pode ter frequentado alguma instituição equivalente em Vulcano, mas ela não tem experiência para ser primeiro oficial. A fala dela, a minha posição lá não permitia, indica que ela entrou já como primeiro oficial. Ou como um oficial de patente mais alta. O que não faz sentido. Para pegar a experiência, ela tinha que entrar como alferes e criando experiência até virar primeiro oficial da nave, o que é possível num período de 7 anos. Então eu achei um pouco forçado. Parece que assim, há um problema de continuidade aí. O que é crítico numa série serializada, hein? Vamos ver a ordem que a gente viu essas cenas. Na cena de abertura da série, quando a Giorgio e a Michael estão no planeta desértico, a Giorgio fala: você está há 7 anos comigo, eu acho que você já está pronta para ser capitã da sua própria nave. Ali a gente não sabe nada do backstory da Michael. Então, pra gente acostumado com Star Trek, entende-se que a Michael esteve também em outras naves. E vamos lá, 7 anos como primeiro oficial da Georgia não seria nenhum absurdo. Aí no segundo episódio a gente descobre que ela só serviu na Shinzu, ela não serviu em nenhuma outra nave. O Sarek a leva diretamente de Vulcano pra Shinzu. Ok, aí a nossa racionalização fica, beleza, ela entrou como uma alferes, como uma cientista, algo assim, e rapidamente galgou posições, em 2 anos virou primeiro oficial ou qualquer coisa assim, e depois passou outros 5 anos como primeiro oficial. Mas esse episódio dá a entender, agora o sétimo, dá a entender que ela ficou 7 anos como primeiro oficial. Eu acho muito melhor a resposta da Michael ser: olha, eu não pude, eu não tive a oportunidade de ter um relacionamento amoroso na Shinzu porque o meu treinamento Vulcano ainda era muito forte. Pra mim isso faz mais sentido do que falar que ela não pôde porque a posição dela não permitia. Como se a gente nunca tivesse visto outros personagens tendo relações amorosas na nave, inclusive primeiros oficiais. É bobeira. Eu sei, eu tô sendo chato nesse episódio. Me incomodou essa lógica. Então, episódio divertido, quase que totalmente inconsequente. Então, nota 2 para ele. E vamos aguardar agora. Aparentemente, o próximo episódio já vai ser algo mais relacionado à guerra, né? Pelo trailer que já foi divulgado. Então, vamos ver se eles acertam o prumo, né? Deu uma desniveladinha, nada sério, nada que prejudique a série como um todo. É normal isso, nenhuma série consegue fazer 15 episódios seguidos bons ou que agrade a todo mundo, que seja unanimidade, tá? Esse é o que eu espero seja o episódio que vai ser mais chato. Apesar que se eu descobrir que o Tyler não é o Vok, eu talvez fique chateado também. Para encerrar, vamos para alguns comentários que vocês deixaram aqui na postagem do último Odocast. O Rafael Marques postou aqui: tem uma crítica a fazer. Quando você fazia o podcast no carro, tinha sons do trânsito e ouvia o podcast no ônibus, ou seja, tinha um efeito Inception. O podcast era feito no trânsito e eu ouvido em um trânsito completamente diferente. Me sentia quase como se estivesse tendo uma ligação com algum Mirror Universe. Tô brincando, Fernando Odo, gosto dos seus comentários, a forma como eles são gravados é secundária. Rafael, eu concordo. A gente discutiu muito aqui no Trek Brasilis se eu continuava gravando no carro ou não. E o que estava me incomodando não era o fato de gravar no trânsito, porque, como eu disse, eu tinha um sistema para gravar no carro, em que eu ficava com as mãos completamente livres, não me incomodava isso, e eu podia depois, na edição, eventualmente algum momento, algum trecho, cortar, que eu parei de falar porque estava prestando atenção em alguma outra coisa. O que estava me incomodando é que a qualidade do áudio não estava boa, e não é que tem que ter um áudio limpo, perfeito, maravilhoso, mas que eu acho que em determinados momentos vocês tinham dificuldade para entender o que eu estava falando. Então, para mim, esse foi o diferencial. A gente sempre pensou, pô, um podcast gravado no carro é um diferencial dos outros podcasts que existem. Mas a gente acabou abrindo mão nisso para que o som chegasse mais claro para vocês, tá? Mas era uma coisa sui generis. E o Dante Guimarães, que eu já li o comentário dele no podcast passado, ele respondeu aqui: escutando o podcast, fiquei um tanto surpreso ao ouvir meu comentário no post anterior, já meio calejado de discussões da internet. Imaginei que minha observação fosse ignorada ou criticada. É muito bom saber que este é um espaço democrático em que a tolerância e o debate são incentivados. Olha, Dante, essa sempre foi a pegada do Trek Brasilis, e é isso que criou esse grupo, que não é pequeno. Nós não somos dois, três só fazendo esse site funcionar, nós somos uma dezena, que é a diversidade de opiniões. A única coisa que nos incomoda é se uma diferença de opinião vira um insulto, uma agressão. Isso a gente não tolera. Mas diversidade de opiniões são muito, muito bem vistas no Trek Brasilis. A gente gosta disso. O debate nos leva, às vezes, a ver coisas que a gente não percebeu no episódio. Então, eu já tive longas discussões com o Salvador Nogueira, por exemplo, em particular uma longa discussão sobre o Star Trek Beyond, sobre por que eu achava ele um filme ruim e o Salvador achava um filme bom. E isso me levou a ver o filme com outros olhos e o Salvador a ver com outros olhos. Então, sinta-se à vontade, cara. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, critique. Se você não concordou com algum dos pontos que eu coloquei aqui, pode comentar. Você não vai ser censurado por isso. O que não pode é vir com aqueles argumentos de... O Fernando é hater porque esse episódio ele criticou. Ou se a gente elogia o episódio, não, são vendidos para a CBS. Não, cara, eu acho o seguinte: assistir uma série, um episódio, é uma experiência pessoal. Eu tenho cada vez mais acreditado que crítica cinematográfica é problemática, porque você nunca consegue fazer uma análise realmente isenta de um filme, de uma série, porque tem um investimento emocional seu. Um filme que, mesmo que seja ruim, que mexa com você, que te provoque uma emoção, mesmo que ele seja mal filmado, mal roteirizado, você vai tender a falar um pouco melhor dele, você não vai destruir o filme. Por isso que eu prefiro mais esse formato que eu estou usando. Eu não sou crítico cinematográfico, eu não sou especialista na área, eu sou um fã de Star Trek, eu sou um fã de Discovery, e isso aqui eu estou colocando as minhas opiniões, a minha visão do que está acontecendo. E você e todos os outros ouvintes podem ter visões iguais, similares ou completamente diferentes. E não se sintam impedidos de comentar na página e concordar ou discordar do que a gente está falando. Certo? Com isso, esse tardio episódio, normalmente eu gravo episódio às quartas-feiras, ontem foi impossível, então eu estou gravando na quinta, já era para estar no ar o Odocast, ainda não está. Então a gente vai encerrar já esse episódio do Odocast. Nos encontramos na próxima semana para discutir o 8º episódio da série. Comentem, não deixem de acompanhar o nosso site do Trek Brasilis, trekbrasilis.org, que passou por um banho de loja essa semana, está com um visual mais moderno e muito melhor para usar em plataformas móveis, celulares e tablets. Então, se não visitou ainda, entra lá, o site está bem bonito. Nos acompanhe no Facebook, no Twitter e assine o nosso canal também no YouTube. Procura lá Trek Brasilis no YouTube. Toda terça tem o bate-papo ao vivo com a equipe do Trek Brasilis, sempre discutindo o último episódio de Discovery. São discussões muito interessantes. Eu participei de um episódio. Como eu dou aulas até às 11 da noite, às terças, eu não consigo normalmente acompanhar e muito menos participar. Mas as discussões são bem legais e é bom ver análise do episódio e muitas vezes opiniões diferentes, é interessante. Então segue lá o Trek Brasilis e a gente se escuta na próxima semana. Um abraço a todos e vida longa e próspera.